Amigo ouvinte, estamos de volta ao encontro das quintas-feiras para o nosso momento acadêmico. Temos dedicado nossas últimas edições aos acordos ortográficos da língua portuguesa, reconstituindo o longo e nada fácil caminho em busca da unificação da nossa língua, caminho iniciado em 1911, uma história marcada por altos e baixos, cuja trajetória se caracteriza por progressos e reveses. Ao refazermos esse caminho, queremos situar o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado pelos países lusófonos, em vigor desde 1º de janeiro do ano passado e cuja aplicação se fará obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2013. Semana passada, nos ocupamos do Acordo de 1945. Agora é a vez de tratarmos do Acordo de 1990, na realidade, o Acordo atual. Passemos a ele. Em 12 de outubro de 1990, após longas discussões, foi assinado mais um acordo para a unificação da língua portuguesa. Este é o primeiro que faz jus ao nome, pois na realidade foi o único em que houve anuência de todos os participantes a todos os pontos propostos. Mas isso só foi conseguido com concessões feitas de todas as partes. Aproveitando a experiência adquirida ao longo do século XX, após veementes discussões, todos aceitaram como fato inegável ser impossível unificar a variação fonética da nossa língua e encontrar a grafia que satisfaça plenamente a todas essas variações. O impasse foi resolvido com a aceitação da dupla grafia, tanto com relação às consoantes mudas, como em relação ao uso do acento agudo ou circunflexo. O acordo previa a elaboração, até 1º de janeiro de 1993, de vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que seria normalizador das terminologias técnicas e científicas, e que o acordo entraria em vigor em 1º de janeiro de 1994. Porém, no entusiasmo da assinatura do acordo, a comissão esqueceu a lentidão com que se haviam decisões em nossos países. O prazo da entrada em vigor extrapolou sem que os diversos governos tivessem conseguido organizar esta mudança. Foi remarcado o início da entrada em vigor para 2007, depois para 2008 e, finalmente, remetido para 2009. O documento final do acordo, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, consta de 21 bases com cerca de 100 normas. Se não pode ser considerado o acordo ideal, pelo menos foi o melhor que já se conseguiu. A questão da dupla grafia, bem como as normas, nem sempre claras e podemos dizer incompletas sobre o uso do hífen, são fator de confusão que se estenderá por um certo tempo, como nos observa o professor, dicionarista e colecionador de palavras e objetos, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, no livro Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, cuja obra tem nos ajudado na abordagem do tema em questão. Por exemplo, continuam com dupla grafia as palavras batismal, baptismal, batismo, baptismo, batista, baptista, batistério, baptistério. Parafraseando o dramaturgo irlandês e Nobel de Literatura de 1925, George Bernard Shaw, podemos dizer: Brasil e Portugal são dois países separados pela mesma língua. Mas com este acordo passaram a ter grafia única a esse propósito: batizado, batizando, batizante, batizar, que são palavras da mesma raiz etimológica. Casos como este, pois não são o único, causam inicialmente certa confusão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sessão solene na Academia Brasileira de Letras, assinou, no dia 29 de setembro de 2008, as mudanças da ortografia da língua portuguesa no Brasil, as quais, como dissemos, entraram em vigor em 1º de janeiro do ano passado. Fazendo uma avaliação sobre este passo ulterior, Frei Hermínio diz, com todo respeito ao acordo e aos que trabalharam por ele, como o saudoso dicionarista Antônio Weiss, considerar a exclusão da etimologia uma sensível perca para a compreensão da língua. Ele diz, por isso, compreender e ser solidário aos que fizeram e fazem resistência ao acordo, tanto em Portugal como no Brasil e alhures. Sobre essa resistência, teremos oportunidade de retornar para tratar mais detalhadamente. Antes de nos despedirmos, consideramos oportuno algumas observações conclusivas, na realidade, para aqueles que nos acompanham, alguns lembretes. O atual acordo é meramente ortográfico, portanto, restringe-se à língua escrita, não afetando nenhum aspecto da língua falada. Como frisamos, ele não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica. Por ora, o nosso tempo já acabou, mas na próxima quinta-feira tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!